do debate das 10 de hoje, vamos abordar o tema segurança. Inclusive, a partir de agora, você pode ligar para o 38 38 12 13, ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopageu.com.br. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, é só ligar ou então participar pelo nosso painel interativo. Hoje no debate, o Dr. Jorge Damasceno, delegado regional, e o Dr. Birajan Rocha, o Biratã Rocha Fernandes, que é delegado de São José do Egito. Doutor Jorge, a nova sede da Delegacia de Polícia já funciona na área integrada de segurança em Afogados, em Gazeira. Ficou melhor para a polícia desempenhar suas atividades? Bom dia, doutor Jorge.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, Michele. Bom dia, Tito. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Aldo, nós, como você sabe, no mês de julho foi inaugurado o prédio da área integrada de segurança. E nesse prédio, que foi ocupado inclusive recentemente devido a alguns problemas de instalação, coisa simples, não estrutural, e reuniu as duas corporações numa área só, que é onde funcionava um antigo batalhão. Lá foi construído esse prédio que atualmente está abrigando a Polícia Militar, o comando do 23º Batalhão e a 20ª Delegacia Seccional, além da Delegacia Municipal. E ainda uma Delegacia da Mulher, né, que já foi criada, inclusive, por lei, é a 13ª Delegacia da Mulher, que ainda está em processo assim, de implantação. Mas o prédio já está pronto, né? É um prédio que atende muito bem as necessidades das corporações. Nós já estamos instalados, funcionando lá, atendendo, inclusive. Nós queremos reforçar mais uma vez, nós divulgamos na rádio, mas gostaria de divulgar que nós estamos funcionando na rua Valdivino José Praxedes, ela no bairro Manuela Valadares, né, e estamos atendendo através do telefone 38388777. Não é aquele telefone anterior, que era o 8960, não funciona mais. Aqueles telefones antigos não funcionam mais, tanto do batalhão como também da Polícia Civil, né? E nós estamos atendendo, nos estruturamos, ainda faltam alguns ajustes, aos poucos a gente vai se adaptando para poder atender melhor a população.
Bom, doutor Biratã Rocha Fernandes, é delegado de São José do Egito, e a gente que tem acompanhado através dos boletins de ocorrência, a gente nota que o senhor tem uma missão espinhosa, que é aquela região de divisa ali com a Paraíba, e muitas ocorrências, final de semana, por exemplo, São José do Egito domina essa coisa das ocorrências policiais em São José do Egito. Como é que tem sido para o senhor atuar numa área daquela com tantas ocorrências, doutor Biratã? Bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, Michele. Bom dia, Tito. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Trabalho sempre é espinhoso, né? Trabalho de polícia, sobretudo de delegado de polícia, que tem a função de coordenar não só a sociedade como um todo, mas até aqueles próprios que trabalham dentro da polícia, sejam escrivães, sejam agentes. Enfim, o trabalho de polícia, a gente tem sobremodo responsabilidade. E antes eu era delegado de Itabira, fui convidado para ser delegado de São José do Egito, tentando resolver o grande, vamos dizer assim, o grande foco da cidade, que é o tráfico de drogas. Estou à frente de 7 meses da cidade e já tive o prazer de realizar uma grande operação, caracterizada como repressão qualificada pelo Estado. Conseguimos 23 mandados de prisão, todos com autorização judicial e parecer positivo do Ministério Público. Então, aos poucos, a gente tenta consertar o que infelizmente está acontecendo em todas as cidades, né? O pessoal está perdendo um pouco de respeito, um pouco de amor e gosto ao trabalho, mas que aos poucos a gente vai consertando com a ajuda da sociedade e com a ajuda do efetivo policial como um todo.
Doutor Jorge, ainda há uma preocupação, principalmente para o senhor que é delegado regional, essa a quantidade de delegados que a gente observa é insuficiente para atender a região. Como é que tem sido a reivindicação aí, junto ao governo do estado, a cobrança junto aos governantes, para ver se a gente melhora esse quadro e a gente traz mais delegados aqui para a nossa região?
De fato, há uma carência de delegados em todo o estado, Aldo. Inclusive, nesse sentido, o governo já autorizou, através da Secretaria de Administração, a abertura do concurso para delegado de polícia. São 100 vagas que vão ser supridas, né? O edital está para sair, né? Agora já foi autorizado pelo governo. E aí nós esperamos, assim, com ansiedade a vinda. Nós temos notícia do chefe de polícia de que pretende o mais rápido possível agilizar o processo de seleção, o concurso, e para no final ter as nomeações e as posses dos delegados. E a prioridade vai ser exatamente para o sertão. E a propósito da dificuldade que nós temos com delegados aqui na nossa área, que aliás não é específica aqui da área 20, mas de todo o sertão, nós recebemos, agora inclusive hoje, nós estamos tendo uma reunião com os delegados, e estamos apresentando o delegado Marcos Camussa, que se apresentou essa semana, já um reforço vindo lá da capital, enviado para nós, já está lotado, foi lotado em Carnaíba, vai acumular o município de Quixaba, e nós estamos o apresentando hoje para os demais delegados aqui da área. Então foi um esforço da chefia de polícia, da diretoria do interior, para nos atender aqui, justamente na dificuldade que nós estamos tendo, inclusive para elaborar as escalas de plantão. Você sabe, tem poucos delegados e nós precisamos manter o serviço funcionando diariamente, sem interrupção, inclusive finais de semana. Então nós temos que ter um efetivo mínimo para inclusive montar a estrutura. O delegado está sobrecarregado. Ele, além de exercer as suas funções na sua delegacia, onde é titular, ele também acumula a delegacia, porque nós temos 12 municípios. Nós agora, com o Marcos Camussa que chegou, nós temos 6 delegados, cada um acumula uma delegacia, né? Então é um trabalho muito difícil. Além disso, concorre às escalas de plantões diárias e também no final de semana. Então o delegado fica muito sobrecarregado.
Bom, doutor Biratã, são vários problemas que preocupam as autoridades policiais. É a questão do número de homicídios, da violência contra a mulher, do tráfico de drogas. O que é que tem mais tirado o sono do senhor lá naquela região de São José do Egito?
Não, realmente eu vejo o tráfico de drogas como o principal causador de outros males. Eu qualifico o tráfico de drogas como se fosse um sol. Ele irradia e é motivo e justificante para vários outros delitos. Porque com o tráfico vem furtos, roubos, homicídios, estupros, entre outros crimes mais importantes e até aqueles de menor potencial ofensivo. Entretanto, o tráfico, a grande problemática do tráfico é porque o traficante hoje é a pessoa de classe média. O tráfico deixou de ser um crime voltado às mazelas de aquelas pessoas que com menos condições de vida, e veio para a alta sociedade. Então, a alta sociedade que subsidia o tráfico, a alta sociedade que dá o dinheiro para que esse tráfico exista. Especificamente na cidade de São José do Egito, a gente vê vamos dizer assim, o canal do tráfico era enorme. Eu investiguei pessoas que mandavam a droga através dos correios da cidade de São Paulo. Se eu quisesse adentrar ainda na investigação, eu ainda pegaria tráfico internacional tranquilamente. Entretanto, não é uma atribuição da Polícia Civil, Polícia Estadual, mas sim da Polícia Federal. Então, eu cortei, vamos dizer assim, a investigação. Mas a gente pegou tráfico de fuzil, que hoje em dia um fuzil mais ou menos comercializado é 40, 50 mil reais. A gente na cidade de Pombal fez flagrante em relação... Pegamos 1,5 kg de pasta base de cocaína, que equivale hoje em termos... No submundo do tráfico, 35 a 40 mil reais esse valor. Então, só o rombo dessa parte de tráfico, que foi 1,5 kg de pasta base, 100 gramas de cocaína e 3,5 kg de maconha, o rombo, vamos dizer assim, esperado, foi mais ou menos 80 mil reais. Então, vocês veem que hoje não tem mais aquele tráfico inocente. É um tráfico de altas cifras, que, quer queira, quer não, se pulveriza no sertão. O que é pulverizar? O traficante do ponto final da cadeia, ele faz o quê? Ele pega pequenas quantidades, vende, depois pega mais pequenas quantidades, revende de novo. Justamente para dificultar a ação da polícia. Essas ações que a gente faz de repressão qualificada, não só no sertão, mas no estado como todo, a gente monitora, mas no momento da execução a gente não pega uma grande quantidade de drogas, justamente por causa disso. Ela é pulverizada, ela é enterrada hoje em sítios, fazendas, entre outros. Então, complica o trabalho da polícia. É nessa senda, né? Nesse interim que você tem que ter a colaboração e a ajuda da sociedade. A sociedade ela tem que perder o estigma de que vai acontecer alguma coisa com ela. Tanto é que existem as denúncias anônimas, tem os telefones aqui, tanto da seccional quanto da municipal de Afogados, quanto das outras delegacias, São José, Tabira, dentre outras. Denunciando anonimamente, a gente vai conseguir investigar e vai ver o fio da meada para a gente conseguir concretizar e prender esses traficantes. Então, é um trabalho de segurança pública, ele não é só de Estado, não é só de polícias. É um trabalho feito de sociedade, município, Estado, União. É um trabalho conjunto e a gente só vai conseguir. Vamos já pôr um fim, mas a gente vai diminuir bastante se existir a coordenação dessas pessoas.
Doutor Jorge, gostaria de acrescentar algo do que colocou o doutor Biratã?
Sim, exatamente. É da importância desse trabalho que está sendo desenvolvido, que foi iniciado o doutor Biratã, um trabalho de repressão qualificada. Quando ele foi para São José do Egito, ele foi com esse propósito, né, de combater eficazmente o tráfico naquela região e também de crimes violentos contra o patrimônio que vinham acontecendo, não só em São José do Egito, mas ali nos arredores, Tuparetama, Tabira, Santa Terezinha, né? E esse trabalho o doutor Biratã iniciou desde que assumiu, foi quase um ano de trabalho, né? Eu gostaria de destacar, por isso que eu trouxe hoje aqui o delegado Biratã, que ele fez um excelente trabalho com a equipe dele de São José do Egito, um trabalho de inteligência policial, né, que culminou inclusive com a apreensão de mais de um quilo, como ele falou, mais de um quilo e meio de pasta base de cocaína, mais de um quilo de maconha no município de Pombal, numa investigação que ele iniciou aqui. Por isso a denominação da Operação Pombo Correio, ele denominou Pombo Correio, porque essa droga vinha de São Paulo pelos Correios, passava pela Paraíba e era redistribuída para aqui na nossa região, para a região do Pajeú. Essa operação foi culminada agora no mês de outubro com um grande trabalho que teve a participação de mais de 200 policiais de toda a região do sertão, né? Esse trabalho coordenado pelo delegado Biratã culminou essa investigação que ele fez. Houve prisões no estado da Paraíba, em Ouro Velho, houve prisões em João Pessoa, inclusive, né? Foi todo um trabalho coordenado, né, que teve pleno êxito, né? Foram 21 mandados, 23 mandados solicitados, 21 mandados cumpridos de prisão, né? Então foi uma operação totalmente exitosa, as provas todas bastante robustas, né? E foi um trabalho de inteligência policial e concreto, justamente, a equipe de São José do Egito, que trabalhou muito bem nessa operação.
Bom, doutor Jorge, o Gilberto Carvalho Moura, ele faz vários questionamentos aqui. Aldo, alguma novidade no caso daquela adolescente que foi suicidada com 2 tiros de .38 no quintal de um policial militar? Saiu o laudo, engavetaram o assunto. Como anda? Se é que anda o inquérito?
Olha, eu gostaria de esclarecer para o ouvinte que não tenho essa ideia de que a polícia engaveta nada. Nós não engavetamos nada hoje, inclusive os inquéritos têm sido feitos. Só para ter ideia, nós tivemos 26 homicídios esse ano aqui na nossa área. Dos 25 inquéritos que foram instaurados por homicídio, 21, né, têm autoria. Quer dizer, mais de 80% dos casos com autoria e com prisão. Então, essa história de quem engavetou, não engavetou nada. O processo está em tramitação, o inquérito está em tramitação. Foram requisitadas, solicitadas as perícias necessárias. Já chegou uma perícia que nós não se sentimos satisfeitos com essa perícia. Foi solicitada uma outra perícia. Vai ser feita uma reconstituição. Esse cargo, esse inquérito está sobre a responsabilidade do delegado municipal, que é o doutor Germano Ademir, né, que está trabalhando muito bem nesse caso, e logo, logo vai ser dada a resposta à sociedade. Houve um crime e nós temos que apurar. E é isso que está sendo feito.
O senhor acha que a polícia já ouviu todas as pessoas que pretendem ouvir ou pode ser mais alguém ser convocado e intimado a ser ouvida?
Outras pessoas podem ser ouvidas de acordo com a necessidade, com as perícias que ainda faltam chegar. Esse processo é um processo demorado, é um crime difícil. Havia duas pessoas em uma casa, né, e houve uma morte. Então, nós precisamos apurar em todos os detalhes. Não é um trabalho fácil, como muita gente pensa, né? Ao contrário de que tem a ideia de que você já tem o seu veredito. Foi isso, ou, não é querer que seja, eu não posso achar nada nesse caso. Eu tenho que ter certeza. É para isso que existe o inquérito policial. O inquérito policial ele foi feito para investigação. Essa história de arquivar não existe. Até porque nós temos o controle externo da atividade policial, que é feita pelo Ministério Público e além do Poder Judiciário. Então, isso é coisa do passado.
Bom, doutor Biratão, o senhor fica numa área delicada, como nós frisamos aqui no início do nosso debate, que é na divisa com a Paraíba. Comparando numa outra linha, é como o combate ao mosquito da dengue. É como se uma pessoa tomasse conta da casa dela e eu não tomasse conta da minha e o mosquito ia se proliferar da mesma forma. Como é que tem sido a parceria aí com a Paraíba? Porque não adianta o senhor fazer esse trabalho que vem sendo destacado em São José do Egito e a Paraíba não tomar de conta lá dos municípios vizinhos. Como é que tem sido esse trabalho aí de parceria?
Não, eu tenho um convívio muito bom com tanto o seccional de Patos, Cristiano Jacques, quanto o seccional de Monteiro, Cristiano, outro Cristiano. Sobretudo eu sou paraibano também, mas isso não vem a calhar, justamente porque eu trabalho no estado de Pernambuco. Mas a nossa relação é muito frutífera. Nessa operação Pombo Correio mesmo, só no município de Ouro Velho foram feitas 6 prisões. 6 prisões justamente porque esse pessoal utilizava outro estado como se fosse para se proteger e traficar nas cidades de Tuparitama, Santa Terezinha e São José do Egito. Então, sempre contei com o apoio do pessoal da Paraíba quando necessitei. A recíproca também é verdadeira. Ajudamos muito eles em relação a crimes acontecidos na Paraíba e que venham ser escondidos, vamos dizer assim, no estado de Pernambuco. Mas, sobretudo, tem que levar em conta que é um trabalho não só da Polícia de São José do Egito, não só da 20ª Seccional. É um trabalho de amplo significado do estado como um todo, tanto o estado de Pernambuco como o estado da Paraíba. Os secretários de Defesa Social de ambos os estados e os chefes de polícia também trabalham conjuntamente. Essa foi uma das várias operações que existiu em apoio entre as polícias civis do estado da Paraíba e do estado de Pernambuco. Enfim, um trabalho frutífero e que leva o maior objetivo, né? Que é trabalhar para a sociedade, seja que estado for.
Bom, dizendo que o ouvinte pode continuar ligando pelo 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopajeú.com.br. Doutor Jorge, doutor Biratã até falou agora há pouco essa questão da participação da sociedade. E muitas vezes a polícia fica, de certa forma, travada porque não há uma participação mais efetiva da sociedade, seja por medo, questão de represálias. Por que a população, a sociedade, ainda não se habituou a ajudar a polícia? Não, eu vi, aconteceu dessa forma, foi assim. Por que está faltando mais essa participação da sociedade, doutor Jorge?
Exatamente, nós percebemos o temor das pessoas de se envolver com as ocorrências, né? Eu já falei, inclusive, aqui nessa rádio, eu tive a oportunidade de ir para ocorrências em que um homicídio acabou de acontecer, havia acabado de acontecer, e as pessoas não informaram, inclusive, onde é que estava o corpo. Nós estávamos ali procurando o corpo no local e ninguém, nem mesmo quis informar onde é que estava o corpo. Nós temos que começar pelo corpo, né? E, assim, a gente sente a dificuldade das pessoas, o medo de se envolver. Mas a verdade é o seguinte, a polícia, ela não tem bola de cristal. Ela precisa do apoio da sociedade. Ela precisa das informações. Essas informações chegam justamente através das pessoas. Nós não podemos nos omitir, né? Um exemplo também que eu já citei várias vezes. Uma casa vizinha, onde uma vizinha de madrugada vê que alguém está furtando a casa ao lado, né? E sabe quem foi, viu quem foi e mesmo assim não denuncia. Falou, não, deixa isso aí, é um trabalho para a polícia é que vai descobrir. Mas como é que a polícia descobre? Descobre através das informações, das pistas, dos vestígios. Então é por isso que é importante a participação da sociedade. Há ainda um temor, nós asseguramos o anonimato das pessoas que fazem as denúncias, né? Evidentemente, nós não vamos envolver uma pessoa numa coisa que a gente ainda não certificou de que é verdade. Então as pessoas precisam ligar e denunciar e dizer, né? Agora eu estou falando de informações precisas, não de achar, eu acho, a polícia não pode achar nada, como eu disse anteriormente, eu não posso achar nada, eu trabalho com provas. Então nós temos que buscar justamente essas provas. Aonde? Na sociedade, que é onde o caso acontece.
Bom, doutor Biratã, na semana passada, se não me falha a memória, aconteceu um crime banal. As três camaradas estavam bebendo e dois acabaram suicidando o colega, matando o colega, e foram para casa estavam tão embriagados que foram para casa dormir e a polícia acabou prendendo. Esse é um tipo de crime que não tem como a polícia prever, não é?
Isso. É o que a gente chama crime de proximidade. A verdade é que vários objetos podem ser utilizados para a prática do crime. Até aconteceu um caso até sui generis, vamos dizer, aqui em Afogados de Engazeira, de uma pessoa que jogou um prato e a pessoa que era dirigida se desviou, pegou numa senhora e a senhora veio a falecer. Então, são esses crimes que a polícia, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, ela não tem como prevenir, infelizmente. O que acontece muito, principalmente em São José do Egito, é o uso, vamos dizer assim, enorme de álcool. Aquele pessoal, um dos suspeitos, estava bebendo há cerca de 15 dias seguidos. Então, imagina o estado deplorável que esse cidadão se encontrava até vir ajudar a ser praticado o crime de homicídio. O que tem que levar em voga para o trabalho da Polícia Militar e Polícia Civil e a polícia como um todo é justamente esse trabalho frente à sociedade. Crimes de homicídio sempre vão ocorrer. Infelizmente, isso faz parte da própria natureza humana. O que devemos diminuir é esses crimes violentos que a gente possa prevenir. E a sociedade, às vezes, num simples caso de ameaça numa Maria da Penha, quando ela vai deixando crescer a impunidade daquele agressor, vai cooperando para que esse crime chegue ao homicídio. Enfim, é complicado, é muito complicado, não só para mim como delegado de polícia, mas qualquer policial, prever um crime desse. A gente não pode, infelizmente, empatar ninguém de tomar sua cerveja, sua cana, não sei o quê. Mas é difícil, muito complicado mesmo.
A Irene Nogueira, doutor Jorge, parabenizando os delegados pelo trabalho realizado e aproveito o momento também para parabenizar o trabalho do Corpo de Bombeiros. É bom quando vê esse reconhecimento da sociedade, porque as cobranças elas existem, mas há também um reconhecimento, não é, doutor Jorge?
Muito bom, Alves. Nós nos sentimos estimulados para continuar fazendo o trabalho, né? Nós não abaixamos a cabeça, mesmo no momento mais difícil. O trabalho policial é um trabalho difícil, né? Não é fácil, muita gente imagina. Nós temos bastante responsabilidade de entregar à justiça um caso para que ele seja julgado. E nós temos que reunir esses elementos da melhor forma possível. Esse reconhecimento da sociedade é muito importante para nós, porque nos incentiva a fazer cada vez mais. Nós sabemos que muitas vezes o policial ele não tem um reconhecimento, né? Geralmente trabalha mais de 24 horas em condições difíceis. Não há interrupção desse trabalho, né? Hoje mesmo nós vamos estar discutindo já aqui o trabalho de dezembro, né? Das escalas de dezembro, nós vamos discutir com os delegados hoje. Então, é um trabalho que não para, e esse reconhecimento é importante.
Doutor Biratã?
Só um adendozinho aqui à resposta do doutor Jorge Damasceno, a Irene. Inicialmente, obrigado pela consideração, que tem que levar em voga também que a gente faz parte da sociedade também, né, doutor Jorge? A gente faz parte, a gente tem família. E quando a sociedade como um todo, além da nossa família, nos gratificam, nos reconhecem, a gente tem uma empolgação a mais. Justamente porque a gente sabe o que é criar um filho hoje, o que é manter uma família hoje. A criminalidade está na porta de casa. Não só na porta do Dona Irene, na porta do doutor Jorge, na porta do doutor Biratã, dentre outros, mas na porta da sociedade como um todo. Então, assim, apesar de sermos delegados, a gente faz parte de um gênero que chama servidor público. E o adjetivo público já diz, é o servidor do povo. A gente trabalha para o povo. E a gente precisa dessa colaboração do povo. Seja denunciando, seja considerando, seja gratificando, porque só a cooperação de todos é que vai chegar num resultado mais, vamos dizer assim, positivo.
Bom, doutor Biratã, aqui agora diminuiu, aqui em Afogados Angazeiro e outras cidades mais próximas de Afogados. Eu não sei se isso tem acontecido lá, acho que o trabalho da polícia, a questão dos meios de comunicação orientando também, era muito comum a gente observar, a pessoa ia no banco e sacava certa quantia, 5 mil, 4 mil reais, chegava um malandro lá, encostava, só você derrubou isso aqui, toma, e achava a pessoa dizendo, não, eu quero lhe gratificar, o bandido lá, o golpista. E a pessoa ia com esse dinheiro atrás do golpista. Chegava mais à frente, tomava o dinheiro e desaparecia. Lá em São José do Egito, isso tem acontecido?
Não. Desde a minha gestão, faz 8 meses agora, no final desse mês, de outubro, não teve isso. Teve alguns golpes de senha, cartão, mas para efetuar o furto, ou até mesmo o roubo, após o saque desses valores, não teve não nos últimos meses.
Isso aqui diminuiu muito, e houve até prisões, não foi, doutor Jorge?
Várias prisões. Eu estou destacando, o ano passado nós tivemos um aumento no número de crimes violentos contra o patrimônio, né? E furtos também. Esse ano nós já tivemos uma redução considerável de crimes violentos, pessoas que foram presas, inclusive pessoas que praticavam esses crimes em municípios vizinhos, em outros estados até. Gente que vinha do Ceará para praticar esse tipo de golpe que você acabou de dizer, né? E foram presos aqui na nossa região, né? Então, esse é motivo de satisfação. Demonstra o empenho de todos os policiais, civis e militares, né, que diariamente estão aqui na nossa região, atentos aos acontecimentos.
Doutor Biratã, vem aí o final do ano, aumenta o número de festas, a gente recebe mais pessoas, tanto em Afogados como em São José do Egito e na região, e aí no meio vem muita gente boa, mas vem também o malandro, para aplicar o golpe, final de ano, circula mais dinheiro, isso é uma preocupação a mais para a Polícia Civil?
Sempre final de ano complica um pouco, até pelo próprio fluxo comercial, né? Vem o 13º, o comércio, como eles mesmos falam, desculpa, turbina, né? Então, aumentando as riquezas, aumentando o fluxo de dinheiro, aumentando o fluxo de compra, infelizmente, tem pessoas que têm o único objetivo de se apropriar do patrimônio alheio.
Doutor Jorge, alguns cuidados básicos que a sociedade podia tomar para não ser assaltada durante qualquer época do ano, mas principalmente agora, que vai aumentando o olho grande do bandido, do malandro, quais são alguns cuidados básicos que a gente deve tomar?
Vários, mas o básico mesmo é a questão nos bancos, as pessoas não entregarem o seu cartão, né, a ninguém para que faça saque, realize, né, alguma operação. De forma alguma, porque a gente observa que várias dessas quadrilhas, essas pessoas que praticam esse tipo de crime, eles trocam o cartão da pessoa, geralmente escolhem os idosos, né, e trocam o cartão e depois se apodera da senha, né, que as pessoas andam com... Evitar de andar com a senha, procurar memorizar. As pessoas que têm dificuldade, guardar a senha no outro local que não seja aquela embalagem do cartão, né? Antes de realizar os saques ou utilizar o caixa eletrônico, observar ao seu arredor as pessoas que se encontram observando e olhando. Tem que haver um espaço, você tem que se preocupar em não deixar que as pessoas vejam as senhas, né? Porque geralmente na saída do banco a pessoa pode esbarrar o cartão e ela troca, e ela já pode acessar, né? E jamais aceitar ajuda, né? Como aconteceram casos também de pessoas que pediram, olha, eu ganhei você foi premiado, ó, segura aqui minha bolsa que eu vou pegar o prêmio para você. Jamais acreditar nisso. Infelizmente nós estamos vivendo dias cada vez mais difíceis. Nós não podemos confiar, né, nas pessoas. Não entregar jamais os seus pertences a ninguém, né? E quando for sair, retirar bastante dinheiro, sempre procurar, se for idoso, procurar ir acompanhado, uma pessoa mais jovem, né, para que na saída do banco ele tenha cuidado o local por onde é que ele vai, né, e sair o mais rápido possível do banco.
Bom, teve uma ação dos bandidos aqui, eu vou me referir ao doutor Jorge, porque acompanhou esses casos mais de perto. Foi aquela coisa do curral do gado na feira de Tabira. Era uma ação, vai, não vai, o cara ia lá comprar o boi, a vaca, levava uma quantia de dinheiro, chegava, quem vendia no meio do caminho era assaltado. Isso não aconteceu mais. A polícia prendeu alguém?
Sim, foram presas pessoas, né, nessas atividades. Esse ano, acho que no início desse ano, foram presas pessoas também lá naquela região com isso. Mas até você falou nisso e eu me lembrei também de outros casos assim, simples, que as pessoas continuam caindo nesse golpe, que é o golpe do telefone. O sujeito liga para o seu aparelho celular e diz que você foi premiado com a casa e com um valor em dinheiro. E pede para você ligar para ele. Geralmente ele liga a cobrar, né, você atende, e depois ele pede para você ligar para o celular dele. Olha, não acredito de forma alguma. Eu já tive casos, inclusive, quando era delegado lá em São José do Egito, que a pessoa procurou a delegacia temendo, dizendo que recebeu essa ligação, mas estava muito feliz por ter recebido aquele prêmio. Eu estou muito feliz, eu não posso perder esse prêmio de jeito nenhum, eu vou ligar. Isso é golpe, não liga, senhor, não pode ligar. Mas ela ficava insistindo e tudo, enfim, nós ligamos para a pessoa lá e nos identificamos e evitamos ali que aquele golpe fosse, né, aplicado ali naquela pessoa. E também tem a questão de pessoas que ligam também pedindo para botar crédito de celular. Se passa por alguém da família, geralmente você tem que ter muito cuidado quando a pessoa liga e você não dizer o nome da pessoa, de algum familiar, né? É fulano, é cicrano, aí diz, geralmente, ele vai dizer e vai entrar na história. E também tem aquelas pessoas que ligam também, se fazendo passar por sequestrador, coloca outra pessoa também na linha, como se fosse alguém que estivesse sendo sequestrado da sua família, quando você diz o nome, ele já fica sabendo, e aí aplica o golpe. Então, evitar de cair nesses golpes, coisas simples, recomendações simples. Não caiam nessas histórias, nesse conto do vigário.
Bom, teve um caso aqui ano passado que a senhora chegou aí para o Bradesco com a filha para depositar R$500 numa conta lá que foi enviada pelos marginais, pelos bandidos. E ela agoniada, aperreada, e as pessoas, tinha uma pessoa lá, duas ou três pessoas, sem querer deixar ela fazer isso. Não, eu quero, eu tenho que depositar porque eu vou ganhar um prêmio que eles vão me dar. Quer dizer, ela só não fez isso porque as pessoas que estavam próximas conseguiram convencê-la de que era um golpe. É impressionante como tem algumas pessoas ainda que se deixam levar por esse tipo de malandragem, mesmo com tantas informações que nós temos na atualidade, né? Mas, doutor Ubiratã, essa coisa de, antigamente aqui, muitas pessoas saíam de Afogados ou de São José, da região do Pajeú, para ir a São Paulo, Rio de Janeiro, para ir trabalhar. Mas hoje é muito comum, tem uns que vão para trabalhar e chegam lá e enveredam no mundo do crime. E aí quando vão presos lá, começam a fazer amizade com gente lá dentro da cadeia. E aí tem bandidos perigosos ligados ao PCC. É possível que a gente tenha gente do PCC hoje aqui espalhada na região do Pajeú?
Tem um preso em São José do Egito que eu prendi nessa operação. Ele tem vínculo com o PCC em São Paulo. Isso aí a gente já está comprovado isso. Tanto é que o doutor Adelso de Freitas, juiz de São José do Egito, já está organizando a transferência dele para o presídio de Arco Verde. Mas, enfim, em relação à sua indagação, realmente existe um grande número, eu acho, de pessoas na região que têm algum vínculo com alguma facção criminosa, seja o PCC, seja outra. Justamente porque o interior ele se modernizou. A sociedade tem que colocar em mente. Eu faz sete anos que eu estou aqui na região, e Afogados e Tabira em São José não tinha essa modernização que tem hoje. Hoje a gente vê pelo locais de saída, evolução da sociedade, do comércio da sociedade como todo. Então o pessoal que ia antes para ter melhores chances de trabalho em São Paulo estão voltando, seja com o acúmulo do seu trabalho suado lá, ou se não, com o acúmulo de experiências criminosas lá. E, como falei anteriormente, há essa grande preocupação em relação ao quê? A globalização. A globalização ela não existe só em termos internacionais, existe em termos de Estado. Hoje em dia é muito fácil você viajar para São Paulo. Antigamente a gente passava o quê? 5 dias, se fosse sair de uma cidade dessa, para chegar em São Paulo. Hoje em dia, todo mundo tem seu valor para comprar uma passagem aérea e chegar em São Paulo no mesmo dia. As formas de pagamento são diversas e mais fáceis. Então, complica mais. Infelizmente, alguns serviços, como o próprio Correio, que caiu na, não tem a fiscalização adequada para ver esse tipo de conduta criminosa dos traficantes. Então, do mesmo jeito que há a globalização em termos de eficiência e de produtividade do setor como todo, existe também a globalização da criminalidade, né?
O senhor faz parte de uma equipe comandada pelo Dr. Jorge Damasceno. Como é que tem sido mais a linha dele? Um delegado que deixa trabalhar, que deixa atuar, que é um delegado amigo, ou aquele delegado, aquele comandante linha dura, só dou prazo, tem que ser assim, ou faz, ou então vai para o castigo. Como é que tem sido a linha do Dr. Jorge?
Vamos ter um mesclado, um mesclado de coisas.
De tudo, né?
Arrocha muito em alguns momentos, até aconselho muito a ele, digo, porque quer queira, quer não, somos profissionais. Respeito muito a experiência dele, sempre há de aprender, mas a gente tem que trocar. A verdade, Gabriel Garcia Marques já dizia, né? A vida é uma sucessão de oportunidades. E uma das grandes oportunidades é você trocar experiências. A experiência faz parte da vida. Hoje eu tenho 32 anos de idade, sou pai de família, e tenho experiência hoje como pai, com minha filha de 3 anos de idade, mas ela me dá experiência de paciência, de parcimônia, etc. Mas em outro momento deixa trabalhar. Eu mesmo sou um pouco mais, vamos dizer assim, arredio, né? Eu sou arredio porque meu modo de investigação é mais diferente. Eu gosto de rua, adoro rua. Fico agoniado se eu estiver dentro de um gabinete. Eu não consigo ficar de porta trancada num gabinete. Tem que estar de porta aberta, vendo o povo, vendo a ação. Então é uma mescla. Que, na verdade, a gente, com o tempo, a gente vai tendo um pouco mais de paciência pela idade. Eu mesmo digo aos profissionais que trabalham comigo que eu só trabalho desse jeito até os 40 anos. Depois dos 40 anos eu tenho que tomar um pouco de cuidado com a saúde, justamente porque vem a terceira idade que a gente tem que se preparar. Mas é uma mescla de funções que faz parte, né? Eu também sou um delegado que puxa a orelha de vez em quando.
Bom, doutor Jorge, para o senhor, como é que tem sido aí? Em compreender que a equipe não está completa, que o time não está totalmente escalado, que tem algumas ausências, que tem a questão do estresse, a sobrecarga de trabalho, e como disse o doutor Biratã, a linha de investigação diferenciada de algum outro delegado que pode ter a sua linha. Como é que tem sido o senhor comandar essa equipe?
Não, para mim tem sido muito gratificante, né, trabalhar com os delegados aqui. Nós sabemos dos esforços, né, do êxito de todos os delegados. Eu aproveito até a oportunidade aqui para, de público, parabenizar todos os delegados daqui da 20ª DESEC, né, que cumpriram muito bem suas missões e, inclusive, cumpriram suas metas, né, e isso trouxe benefício não só para a instituição policial, mas também para toda a sociedade, para a comunidade aqui do Pajeú. Né? E esse trabalho de chefe não é um trabalho fácil, né? Administrar, gerir pessoas não é um trabalho fácil, né? E eu tenho certeza que eles têm essa compreensão desse trabalho, né? Até porque nós também temos diretoria, nós temos subordinação também, e nós temos que prestar conta do nosso trabalho. Eu só tenho a agradecer, é muito bom, para mim foi bastante satisfação. Eu já estou há mais tempo na polícia e tenho aprendido diariamente com todos eles, né? Com todos eles. Não só delegados, mas também escrivães, agentes, né? Então é um trabalho muito gratificante nesse sentido. Nós nos tornamos uma família e eles têm a compreensão do trabalho que a gente tem que desenvolver.
Se eu tenho uma reunião daqui a pouco com os delegados, com certeza não é uma reunião de confraternização, não, não é?
Não, é um delegado de apresentação do novo delegado, né, o doutor Marcos Camus, né, que está assumindo agora Carnaíba e Quixaba, né, alguns inclusive ainda não conhecem, e também a questão, outros assuntos referentes a novo funcionamento da área integrada de segurança, que nós vamos tratar, e também alguma coisa sobre as metas já de 2015.
Muito bem, eu quero agradecer ao Dr. Jorge Damasceno, delegado regional, e ao Dr. Biratã Rocha Fernandes, delegado de São José do Egito, e parabenizar aqui. A gente tem cobrado constantemente, mas de reconhecer e parabenizar o trabalho que as polícias, tanto civil como militar, vêm realizando, e desejar sucesso aos senhores. Muito obrigado e tenham um bom dia.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Agradeço pela oportunidade.
Obrigado, Aldo. Obrigado, ouvintes. Apesar da distância, 54 quilômetros da cidade de São José do Egito, mas sempre vamos estar de apoio. Eu sei que o trabalho é difícil, a cidade é espinhosa, mas eu quero focar uma importante visão que eu tenho em São José do Egito. São José do Egito teve 6 homicídios esse ano, todos os 6 foram resolvidos. só 2 foi em flagrante delito, 4 através de investigação. São José do Egito teve operações de grande vulto no estado de Pernambuco, que hoje, graças a Deus, a gente pode se colocar dentro de um parâmetro estadual de segurança pública. Mas eu dou muito crédito tanto à minha equipe, que trabalhou diuturnamente, quanto à sociedade. Aquelas pessoas que denunciaram o tráfico, o modo de agir dos criminosos, foram importantes para que conseguisse essa noção de segurança pública para a cidade de São José do Egito. Agradeço, infelizmente, não são todas que querem dizer o nome. Não posso dizer o nome para manter sua segurança, sua, vamos dizer assim, integridade física, mas eu agradeço eternamente mesmo, porque é um trabalho social. É um trabalho policial, mas é um trabalho social.
Final do debate de hoje.